seis meses depois de assumir a presidência da República, as políticas de governação do presidente João Lourenço continuam a ser marcadas com profundas mudanças e vários casos judiciais que envolvem altas figuras do partido no poder. A entrada em campo da Procuradoria-Geral da República tem produzido várias reações entre a classe política e a sociedade civil. Em causa estão os vários processos judiciais que têm revelado supostos crimes de corrupção, peculato, impunidade e tentativas de burla ao Estado angolano, cujos suspeitos são maioritariamente membros que exerceram funções na estrutura governamental. Entretanto, o Procurador-Geral da República veio esta semana a público admitir um erro no processo ligado à tentativa de burla de 50 mil milhões de dólares envolvendo entidades angolanas, onde é citado o nome do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General Sérgio Pengo Nunda, que tomou conhecimento pela imprensa como tendo sido constituído a arguido. Hélder Pitágoras reconhece não ser correto que o general venha a saber pelos órgãos de comunicação social sem que fosse feito em local próprio. O representante do Ministério Público culpou ainda o magistrado Luís Benza Zanga, encarregue da apresentação pública, por este ter pecado por omissão os nomes dos outros três generais. No princípio desta semana, o subprocurador da República, Luís Benza Zanga, não teve dúvidas em revelar em conferência de imprensa os nomes das figuras suspeitas de vários crimes e os processos que já decorrem no Ministério Público.
Neste processo temos constituído arguidos quatro generais, dos quais já foi ouvido um, e a última nota que tivemos, sim senhora, o chefe de Estado-Maior, general da FA, foi constituído, arguído e vai ser ouvido nessa qualidade. Bem, não posso precisar a data, porque isso aí ainda depende de uma arrumação processual, não é? Na medida em que há uma espécie de precedência em relação ao próprio desenrolar dos fatos, não é? Verso que não, esse é que tem que ser ouvido primeiro, esse está a saber, esse, a lógica, a estruturação dos fatos. Então, essa é, digamos assim, a resposta que tenho a dar acerca disso. Um processo em que cidadãos angolanos, Jorge Galdens Ponte Sebastião, José Filomeno de Sousa dos Santos, Walter Felipe Duarte da Silva, António Samalia Bull Manuel e João Domingos dos Santos Ebos foram constituídos, arguídos e ouvidos nessa qualidade acerca dos crimes de burla por defraudação, peculato, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. A constituição desses cidadãos, na qualidade de arguído, deriva do facto de ter havido uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares da Angola para o exterior, consubstanciado no crime de burla e peculato. Portanto, à volta deste caso, já foram ouvidos 9 declarantes, foram efetuadas buscas domiciliárias em escritórios e foram apreendidos documentos e outros objetos ligados ao crime, computadores, pendrives e por aí. E esse material está, digamos assim, à disposição do Laboratório Central de Criminalística para se apurar, para se extrair material que estejam conectados com os crimes aqui apresentados. Esses cidadãos já foram ouvidos em interrogatórios de arguído, não é? Nesta qualidade, e foram-lhes aplicadas as medidas de coação pessoal, como interdição de saída, o termo de identidade de residência e a apresentação periódica às autoridades. outras diligências têm estado, digamos assim, a correr, e a seu tempo, como vocês sabem, esse período instrutório é um período complexo. A seu tempo, a Procuradoria dará nota da finalidade deste processo. Foi também registrado nesta direção o processo número 9/2016, relativo aos crimes de burla por defraudação, associação criminosa, falsificação de documentos, falsificação de títulos de crédito, em que neste processo temos já cidadãos detidos, não é? Temos 2 angolanos, 4 tailandeses, 1 eritreu e 1 canadiano. Neste processo, para além desses arguidos detidos, foram também constituídos arguidos, mas soltos, 4 generais, um dos quais já foi ouvido, o ex-diretor da UFIP e o ex-diretor da ATIEX. Foram ouvidos 14 declarantes, faltando apenas 3 declarantes.
Estas foram as revelações que ocorreram no mundo esta semana, que produziram várias reações entre políticos, juristas e cidadãos anónimos. Em declarações à TV Zimbo, o jurista Tito Cambães falou do erro da Procuradoria-Geral da República sobre a exposição do nome do chefe estado-maior das Forças Armadas Angolanas, sem que o mesmo tenha sido notificado.
Do ponto de vista técnico-jurídico, em princípio, não há grandes consequências, porque é um erro manifestamente de que a Procuradoria-Geral da República já reconheceu, imbuído do espírito de que errar é humano est, e todos nós somos suscetíveis a cometer erros, mas a rejeição à natureza e a este nível é manifestamente inadmissível. Mas já foi cometido, agora a única consequência é o sujeito em causa vai ser devidamente notificado e saber a sua condição de arguido. Agora, é preciso esclarecer aos nossos cidadãos o que é arguido, porque as pessoas estão a questionar-se muito em que situação que uma pessoa chega a essa qualidade. E nos termos do 251 do nosso Código Penal diz que é arguido aquele sobre quem recai a forte suspeita de ter perpetrado uma infração cuja existência esteja suficientemente comprovada. Isto significa que, efetivamente, nos termos da nossa lei, aquele sobre quem recai alguma suspeita é colocado nesta qualidade e, concomitantemente, já que o processo está em fase de segredo de justiça, está na fase de instrução, e depois pode derivar uma acusação ou não, que culmina essa fase de instrução. Porque estas pessoas, se passado a fase de investigação em concreto, e a investigação criminal das fases mais importantes do próprio processo, chegar-se à conclusão de que não cometeram crime nenhum, porquê? Porque não estão verificados aqueles pressupostos que a dogmática do crime nos traz, que são aquelas características que nos identificam quando é que estamos perante um crime, porque essas pessoas também podem efetivamente ser vítimas, podem efetivamente ser inocentes, e nem sequer temos uma acusação, nem sequer temos pronúncia, por exemplo, da parte do juiz. Então, em princípio, salvaguardando aqui a presunção de inocência prevista na nossa Constituição, essas pessoas consideram-se inocentes. Vão estar a decorrer uma investigação, vão apresentar a sua versão dos factos, e por mais que nós estejamos a consolidar aqui a nossa democracia e o nosso processo democrático está a acompanhar também o estágio de desenvolvimento da nossa justiça, por isso é que se cometem erros dessa natureza. E repare que estamos aqui a lidar perante, e esta aqui é a visão não muito jurídica, mas um pouco política, estamos a lidar perante um chefe de Estado-Maior General de Forças Armadas. É entregar os passaportes é uma das consequências que pode derivar do despacho do procurador que está a tratar na fase da instrução. Não significa que toda a gente que está na qualidade de arguido é obrigado a entregar o passaporte. Não. Chefe de Estado-Maior, isto aqui são matérias que devem ser vistas com alguma sensibilidade. Com alguma sensibilidade, porquê? Porque estamos aqui perante um oficial general das Forças Armadas e quer o próprio artigo 49 da Lei das Medidas Cautelares diz claramente em que situações é que ele deve ser ouvido.
Para o jurista Tito Cambães, Apesar da PGR reconhecer o erro cometido, ainda assim é crível que a reputação e o bom nome do chefe Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas terá custos muito elevados.
Neste caso em concreto, pelo facto que estamos perante um chefe Estado-Maior em exercício, deve-se trabalhar com mais acuidade, com mais rigor. Penso que se devia ter mais prudência, mais serenidade em lidar com essas medidas. Estou muito recordado, por exemplo, agora nos Estados Unidos ocorreu um grande roubo dentro de uma marinha, em Portugal aconteceu um furto dentro de uma base em que não se viu nenhum general. Isto não significa que não deve ser encarado ou não deve estar na qualidade de argumento. Não significa isso. Só estou a dizer que, pelo facto de estamos a lidar perante uma figura dessa dimensão, nós, em sede de matérias militares, lida-se muito com a disciplina, com a organização. E o chefe de Estado-Maior é um modelo de referência para as pessoas e, fundamentalmente, para os militares, para a tropa. E um chefe de Estado-Maior, ser colocado numa situação como essa, coloca em risco o fundamental, que é a disciplina, quer a organização. Agora, isto depende também do caráter de cada um. Há pessoas que não se demitem, mas por isso é que eu digo. Um processo dessa natureza, e por mais que efetivamente, depois de terminar a fase de instrução, seja considerado inocente, é que os custos reputacionais são muito elevados num caso concreto como esse. Ninguém gostaria de ser visto. E mais que com esse teatro que se cria de apresentar fotografias, apresentar nomes, as televisões gostam disso, e há aqui uma colisão de direitos entre o dever de informar e o direito à personalidade também dessas pessoas que também têm. Porque isto depois é que vai minar a confiança por parte dos cidadãos nas instituições, porque os direitos de personalidade e o direito ou o dever de informar com isenção, com liberdade, que estas pessoas estão a fazer, e bem, mas bem aqui nesse caso, enquanto vi que eu li, por exemplo, para as fotografias, eu sempre fui contra, quando há casos concretos em que se colocam fotografias, em que se dizem nomes, quando se diz, e a lei diz que o processo está em segredo de justiça, porquê que se dizem nomes, porquê que apresentam fotografias, quando essas pessoas também têm as suas próprias famílias.
Por sua vez, o jurista Carlos Veigas diz que, a julgar pela exposição das figuras que estão sob suspeitas de vários crimes, dificilmente o Ministério Público vai recuar na sua decisão e acredita mesmo que os vários processos exploratados vão terminar em julgamento.
Naturalmente que torna-se irreversível pela forma e as conexões que este processo tem, a qualidade dos sujeitos e, no fundo, o objeto da matéria em análise. Estamos a falar de burla por defraudação, peculato, depois associação criminosa num ou outro caso, mas muito particularmente no primeiro caso, que é o caso dos 30 milhões de dólares, não é? Que envolve o ex-governador do Banco Nacional de Angola e o ex-presidente do Fundo Soberano, no caso do PCA do Fundo Soberano.
Está falando dos 500 milhões.
500 milhões, naturalmente, aqui configura-se claramente, ou claramente, bem, ainda estamos num âmbito processual que, convenhamos, tenhamos que assinar com razão o princípio in dubium pro reo, a presunção de inocência, até a uma determinada fase do processo. Mas, tal como se configura a questão de dificilmente, realmente este processo não vai prosseguir, o que significa que ainda estamos na fase inicial do processo, os homens foram constituídos arguídos, significa que este processo, pela sua configuração, vai prosseguir, eventualmente, tudo indica que haverá posterior acusação, não é verdade? Portanto, vai se instruir, na instrução do processo, vai-se aduzir a acusação, e depois de se aduzir a acusação, certamente, é claro que poderá-se pronunciar relativamente à matéria, ao processo, o que significa que é um processo com pernas para andar. Agora, isto não implica que haja, de antemão, condenação ou condenação das pessoas envolvidas, dos agentes envolvidos, portanto, neste processo.
Podemos admitir também já a possibilidade de mais pessoas poderem vir a ser arroladas neste processo?
Naturalmente que sim. tendo em atenção as possíveis conexões que poderão acontecer.
Estamos a falar especificamente do caso do DNA, não é?
Estamos a falar especificamente no caso do DNA, porque há quem dá ordens, há quem executa, naturalmente que teremos outros declarantes. Isto vai chamar à colação outros sujeitos, outros nomes, certamente, na operacionalidade do DNA e pessoas ligadas eventualmente ao fundo soberano, já que envolve, portanto, é um processo de natureza institucional. Eventualmente podemos até perguntar porque é que um ou outro nome não aparece, naturalmente temos que...
E fala-se muito, assim, de forma avulsa, do envolvimento, eventualmente, do ex-chefe de Estado, ou seja, do ex-presidente da República, embora ele esteja blindado de imunidade.
Ah, claramente que sim, ele está blindado de imunidade, então é que está completamente afastado deste processo, ou seja, este processo não terá condão no sentido de arrolar para efeito o antigo chefe de Estado, na medida em que o Instituto de Imunidade está claramente antevisto, portanto, o que está fora de questão, portanto, qualquer apelação, qualquer convocação ao Presidente da República, isto está fora de questão.
Sobre o envolvimento do atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas e do ex-presidente do Conselho de Administração da APF, o jurista Carlos Vegas admite a possibilidade de serem duas vítimas arroladas neste processo, olhando para a natureza dos crimes de que são suspeitos.
Há aspectos meramente judiciais, se quisermos, do ponto de vista geral, mais jurídicos, e aspectos de natureza ético-moral. Não me estranha que o general Faxipengo Nunda queira colocar o seu cargo à disposição. Não me surpreenda, porque inclusive algumas vozes dão para isso, dizendo que mesmo sendo vítima, ele colocaria seu cargo à disposição, mas pode ser uma medida precipitada, já que ainda o processo está a iniciar. Pode ser uma medida precipitada justamente por isso. Se o processo está a iniciar, depois podemos, no fundo, inocentá-lo em função da real ou pseudo participação no caso. Portanto, temos que aguardar pela evolução do processo. O Ministério Público está a trabalhar. O caso ainda admite-se, certamente, como estando em segredo de justiça. Enquanto não terminar a instrução como tal deste processo, naturalmente que ainda será cedo para tirarmos um juízo definitivo. Ele, de per se, aparece como vítima, convidado a negociar, a contratar e investido ao seu cargo para contratar com a empresa que viria a investir no nosso país, naturalmente que certamente que alguém poderá ter convidado. Eu acho que o dever de cuidado de que poderíamos apelar aqui podia ter estado, poderia ser, digamos que, relativo a alguns sujeitos, quer nacionais ou estrangeiros, não é verdade, mas o general Nunda ainda é uma pessoa a quem deveremos analisar com muito cuidado por causa da sua qualidade de elemento passivo, em parte, mas, sobretudo, convenhamos que admitíssemos a palavra vítima do assunto. É o caso do antigo diretor da APX, não é? Que diz que nunca terá contactado com as pessoas, não está envolvido neste caso e que, por outro, ainda diz que sempre que exerceu a sua atividade enquanto tal pelo Conselho, nunca assinou aquilo que não devia assinar. Portanto, analisando muito bem, não se sabe como é que um Belarmino Vandone poderia se arrolar este processo. Também me parece que é um elemento com pouca conexão, até pelo objeto da matéria, pela natureza da matéria, não é verdade? Portanto, surge daí mais um elemento importante para, claramente, deixar-nos entender que nem todos tivessem uma conexão direta. Há a haver uma conexão direta. Pode ser também na qualidade de vítima. Ora, existem os autores, ou seja, presumíveis autores, não é? E também vítimas. Portanto, vamos ver qual vai ser realmente
o resultado a advir dos autos da primeira fase do processo, em sede do processo preparatório, naturalmente vai se configurar os maiores culpados ou não nesta matéria, está tudo em aberto.
Finalmente, o jurista Tito Cambães diz ser contra o procedimento do Ministério Público pelo facto de ter omitido o nome de outras altas patentes das Forças Armadas angolanas.
Isto é daquelas coisas que não se percebe, manifestamente inconcebível. Tens a denúncia clara de um chefe de Estado-Maior-General, mas há outros dois generais que têm de ser no momento posterior em que se diz que o próprio Procurador da República fez questão de citar. Eu sou contra esse modelo de as pessoas podem dizer não, a justiça tem que comunicar. Hoje em dia também é um grande debate. E a justiça comunica mal e deve apresentar sim os processos. Esta é uma versão. Eu confirmo contra este modelo em que se vem à praça e dizer nomes, apresentar fotografias e excessivamente, mas não significa que a justiça não deve dizer o que é que se passa com os processos em concreto, porque depois o segredo de justiça pode vir fazer destruição de provas, pode vir a lugar com que algumas pessoas sejam proibidas, por exemplo, saindo do país, daí os despachos virem dizer que essas pessoas devem entregar os passaportes, porque há o risco de virem, algumas virem a sair do país. Mas eu penso que nesse caso em concreto, dos 500, dos 50 bilhões de dólares, que é o caso que envolve o general, eu como alguém que gosta e acompanha esses crimes financeiros, quero muito seguir para ver qual será o desfecho.
Tito Cambães e Carlos Veigas foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.